Na manhã de hoje, nós estamos conversando com dois integrantes da família Camargo. A Mirelle e eu fizemos uma visita à residência do seu Roderico Camargo para conversar com o seu Roderico e também com a filha dele, com a Neiva. Porque na semana passada, no sábado, dia 21, houve uma grande confraternização da família no CEPE Araju. Inicialmente, eu vou conversar com a Neiva, que nos fala dessa confraternização. Neiva, bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, a gente realizou essa grande confraternização em virtude de um ideal que o meu pai tinha e que começou uma pesquisa em 2005. E o resultado disso hoje é esse grande encontro que aconteceu, né? E por essa pesquisa dele, por esse ideal dele, ele começou a imaginar que ele poderia escrever um livro e foi incentivado a isso, né? Porém, ele precisava de ajuda para escrever esse livro. E o meu pai é das poucas pessoas da família Camargo que ainda guardam as memórias e lembra muito da infância dele e do que os tios e dos pais contavam para ele e para os irmãos. Então, a gente também tinha essa consciência, e ele sempre falava, né, que sempre fala que se, quando eu não estiver mais aqui, quem vai lembrar disso tudo? Porque ele tem muita informação, né, ele tinha muita informação. Então, eu resolvi abraçar esse sonho junto com ele, e a gente transformou isso num livro da família Camargo, né, e entregamos agora para as pessoas essa grande obra que foi idealizada por ele e com a minha ajuda a gente entregou, mas que é de todos nós, de toda a família Camargo e de muitas pessoas que também não tinham a ideia de que tinham origem na família Camargo.
Eu posso falar o nome do livro?
Pode falar o nome do livro.
Tá, então se trata de Revelando Nossas Origens Através da Família Camargo. Neiva, você ajudou a fazer esse livro, você escutou o seu pai falando, como é que foi?
Sim, a princípio tudo é nos relatos dele, né? E a partir dos relatos dele, a gente também foi pesquisar da onde que vieram os Camargos, né? Qual a nossa origem? E temos uma origem espanhola, né? Então, a gente, no livro ali, consta a região da Espanha da qual somos oriundos. E aí, depois, começa toda a parte dos relatos do meu pai, né? Então, e aí, a partir disso, também a gente, claro que o maior objetivo era colocar a árvore genealógica da família Camargo ali. Porém, tinha muitos espaços vazios nessa árvore. E a gente foi meio que desenrolando um novelo, puxando um fio da meada e indo buscar essas informações. E uma pessoa que falava para outra, e uma pessoa que passava informação. Por isso, a gente chegou em pessoas que não tinham ideia, porque elas saíram muito cedo daqui, ou os pais delas saíram muito cedo daqui, e vai se trocando de sobrenome, né? E hoje, agora, sábado, a gente reuniu pessoas que a gente não sabia que existiam, e nem eles imaginavam que a família deles teve origem nos Camargo. Por isso esse nome. Para nós que estamos próximos da nossa raiz, sempre soubemos que somos Camargo, mas para quem não tá, saiu muito tempo já de perto, foi uma grande revelação, né? E pessoas emocionadas, quando eu buscava informação e chegava nelas, elas me diziam, nossa, eu tinha um sonho de encontrar alguém que pudesse me dar maiores informações sobre as minhas origens. Porque a gente não tinha isso, ou perdi os pais muito cedo, ou a gente saiu muito cedo de Espumoso, né? Então, foi uma grande revelação. E, através dos relatos do pai, assim, é lindo de tu ver isso, sabe? Porque ele tem uma memória maravilhosa, uma memória fantástica, assim, e ele lembra de coisas que jamais, assim, a gente conseguiria guardar na memória esse registro, né? Por isso, o lançamento do livro foi um sucesso, né? E a gente acha que, acreditamos nós, que todos tenham gostado muito do resultado, porque a gente procurou fazer com muito carinho, muita dedicação, né? Muita pesquisa, empenho, e a gente teve a ajuda de muitas pessoas por esse Brasil afora. Não seria possível a gente ter entregado esse livro sem a ajuda de todas essas pessoas. Isso foi muito importante.
Então, agora, vou conversar com o seu Roderico, né, para sabermos como é que surgiu essa ideia, qual era a vontade que o senhor tinha para escrever esse livro. O senhor hoje está com 88 anos, seu Roderico, é isso?
É isso, 88 e meio. Pois é. Tânia, negócio seguinte, isso aí deve ser uma herança que eu recebi, sabe? E a gente cultivou essa herança e até, por fim, a gente fez essa herança crescer um pouco. Então, assim, eu escutava de meus pais, de meus antepassados, meus tios mais velhos que meu pai. Eu tive vários tios, né, bem mais velhos que meu pai. E a gente escutava. E tinha uma tia do meu pai, irmã do pai do meu pai, que morou com nós. Morreu na casa dos meus pais. Lá em 48, no ano 1948.
E vocês moravam onde?
No Barro Preto. E a gente escutou muita coisa dela, e o meu pai puxava um pouco por ela para ela contar as histórias. Que eles viajavam, para te ter uma ideia, eles viajavam de carreta daqui da nossa região, que o pai dela morava na saída do espumoso para o Arroio Tigreiro, o Alto Tigreiro, morava ali no campo. Eles iam à Uruguaiana, de carreta de boi, com duas juntas de boi. Levavam 30 dias, mais ou menos, dependendo do tempo, dependendo do clima, né? Era em torno de 30 dias a viagem deles. E então, ela contava muita história para nós. E isso aí a gente guardou muita coisa. Eu considero que é uma herança que eu recebi de meus pais, de meus antepassados.
O senhor nasceu aonde, seu Roderico?
Eu nasci mais precisamente em Pontão dos Cavalos. Mas eu já vivi em Barro Preto.
E conhece muito da história de Espumoso?
É, a gente conhece bastante, porque eu tinha 6 anos, eu vinha de lá a cavalo aqui. A minha mãe atava um lenço aqui no meu braço, com o dinheiro e com uma nota de compra. Aí eu vim ali na loja Rota, onde tinha umas madeiras na frente, assim, para atar os cavalos. Ali eu apiava, eu conseguia apiar sozinho, mas montar cavalo depois eles tinham que me ajudar.
6 anos de idade?
É. Aí eles desatavam do meu braço, tiravam aquela notinha, tiravam o dinheiro, arrumavam as compras para mim, colocavam no cavalo, me ajudavam a montar cavalo, e eu ia para lá, levava uma tarde para vir de lá e fazer as compras e voltar, porque era aquele tranquinho, tinha que ser um cavalo bem manso, né? Então a gente conhece alguma coisa, porque nós conhecemos aqui com poucas casas, né?
Espumoso era pequeno.
É, não, o Espumoso é uma cidade pequena, mas naquele tempo nem cidade era, né? Uhum. Era uma vila, era quarto distrito de Soledade. E era uma vila, era menos que qualquer uma das outras vilas que nós temos aí na cidade hoje.
Do Barro Preto, depois vocês vieram para a cidade, é isso?
Sim, eu vim, mas aí depois que eu estava com a família já
formada
e já em crescimento, precisava de colégio, né? Aí a gente veio para cá em abril, deve ter sido 23 de abril, de 1974. E aí, viemos aqui, se tranquemos aqui, não fiquemos aqui.
E o senhor sentiu necessidade de passar para as novas gerações um pouco de todo esse conhecimento que o senhor tem da sua família e da realidade que vocês que o senhor viveu, que os seus familiares viveram?
Tânia, como eu falei antes, que Eu considero que é uma herança que eu recebi lá dos meus antepassados, eu estou tentando passar também para minhas filhas. E tanto é que, pela conversa que a gente vem tendo, surgiu a ideia de levantar uma árvore genealógica, que ela está ali para nós. Então, nós tivemos com ela no CPE, né? Então tá. Aí a minha filha, a Eva, a Carme, tu sabe a Carme, né? Carme. A Carme me ajudou a fazer de começo ao fim aquilo ali. Uhum. Isso que eu agradeço muito a ela, né? Porque ela me ajudou muito. Se nós não tivéssemos a árvore, não teríamos o livro. Então esse foi o começo. E depois, depois que nós fizemos o segundo encontro dos Camargo, fizemos o primeiro em 2007, fizemos o segundo em 2009. E depois disso, algumas pessoas começaram a me falar, vamos, tem que fazer um livro. Tem que fazer um livro da família Camargo. Só que eu me sentia fraco para isso, né? Sozinho. Até que a Neiva começou a abraçar essa causa. Até, inclusive, ela foi comigo à Uruguaiana, fomos fazer pesquisa. Então, nós pesquisemos nos cartórios, esgotou nossos recursos nos cartórios, porque de 1888 para trás, tu não encontra um cartório.
Não.
E aí nós reviremos e o que nós não encontramos em cartório, a gente procurou nas mitros diocesanas. Aí a gente encontrou principalmente na mitro diocesana de Cruz Alta. A gente procurou em Passo Fundo, procuramos em Uruguaiana, onde não encontramos. No Uruguaiana também a gente recorreu aos cartórios. E aí a Carme me ajudou a levantar essa árvore, até a árvore, no caso. E depois a Neiva começou a me ajudar com a ideia do livro. Mas foi muito lento isso aí. Isso eu comecei lá por 2005 a levantar a árvore. E em 2009, como eu falei, a gente fez o segundo encontro. E lá por 2015 nós começamos. E aí a Neiva começou a me ajudar. Fomos ao Uruguaiana em 2015. E aí a gente foi continuando isso aí. Só que, quando sabe que sempre tem uma coisa muito ruim que às vezes ajuda, né? Aí veio a pandemia, né? E aí a Neiva estava presa lá dentro do apartamento. E ela estava presa lá. O esposo dela trabalha na Procergs e ele estava já trabalhando à distância. Aí ele mudou o equipamento para cá e eles emigraram para cá. Isso lá em 2020, né? E aí desenvolveu um pouco o tal livro, sabe? Aí desenvolveu um pouco. Ali nós demos uma boa arrancada. E as pesquisas continuaram, porque aí as pesquisas foram... Tu sabe que as coisas vão ficando mais abrangentes, né?
Sim.
E aí as pesquisas foram aumentando. Eu tenho o recurso naquela árvore. Eu sabia dos meus bisavós, que era Antônio Paulino, pai do meu avô, e Constantino Antônio de Camargo, pai da minha avó. E esses eu sabia. Só que depois nós fomos para trás, isso com a ajuda da Neiva, nós fomos para trás, nós fomos até o bisavô deles. Até o pai do meu bisavô, o avô do meu bisavô e o bisavô deles. Então nós fomos longe para trás.
Somente do Antônio Paulino, né? Do Constantino a gente não conseguiu.
O Constantino, eles eram primos, mas ali falta um elo. Lá, nos avós deles, por lá, falta um elo para encontrar, que foi perdido alguma coisa ali. E eles eram primos, mas não deu para nós emendar ali, né? Então nós fomos bem longe com isso, com essas pesquisas.
E aí, seu Roderico, o que o senhor acha desse tempo que o senhor viveu no interior? Hoje o senhor vive aqui num paraíso, né? A Mirelle está aqui comigo, ela tirou algumas fotografias que a gente vai colocar no site. A comparação que o senhor faz do que os seus antepassados viveram, do que o senhor viveu e a maneira como o senhor vive hoje. Comparação o senhor pode fazer para nós?
Olha, podemos dizer assim, que o sofrimento que eles tiveram era uma coisa muito... É lamentável. o que eles passaram, o que os nossos antepassados passaram. Eles passaram por muita dificuldade.
Tu pode até imaginar. Eles acabaram vindo para o Brasil com novas perspectivas de vida, né?
É, perspectivas de vida, de conseguir terras, né? Que naquele tempo eles demarcavam uma quantidade muito grande de terra e por fim o governo acabava titulando eles. Uhum. Isso aí não foi só minha família, isso aí a colonização toda, né?
Isso.
Começou mais ou menos assim lá no... Lá os espanhóis vieram para cá lá por 2600, coisa parecida.
1600.
Mais precisamente, Tânia, o primeiro espanhol que chegou, Giuseppe Ortiz de Camargo, ele chegou no Brasil por meados de 1582. Os primeiros registros dele que constam na Vila Piratininga de São Paulo foi em 1587, né? E o Giuseppe se casou logo em seguida com a dona Leonor, e eles foram muito, muito ativos na política e no desenvolvimento de São Paulo, né? Mas tiveram filhos, e os filhos também se embrenharam muito na política, e consta que eles eram bravos e valentes, assim, mas contribuíram muito para o desenvolvimento de São Paulo. E de lá de São Paulo, os Camargos começaram a se espalhar pelo Brasil. Foram descendo para Goiás, para Santa Catarina, né? Então, desses bisavô do bisavô do meu pai, uns nasceram em Goiás, já morreram em Santa Catarina, né? Então, a gente vê que é a mesma linhagem. Eles chegaram em São Paulo, vieram para Goiás, vieram para Santa Catarina, na região de Lages e Vacaria, e depois vieram para Rio Pardo. E tu sabe que Rio Pardo era quase que todo o Rio Grande do Sul.
Exato.
Né?
Espumoso pertencia para Rio Pardo.
Exatamente, né? Tinham, me parece, que 5 ou 6 municípios, é. Né? E Rio Pardo abrangia muito. Então, e o Antônio Paulino e os irmãos dele, todos constam como nascidos em Rio Pardo. Né? E era um filho de um que tinha nascido em Vacaria. Então, a gente percebe que é a mesma linhagem que vem descendo para o sul do país.
A gente agradece a Neiva, seu João Roderico, por essa excelente entrevista especial para o Giro da Notícia.